Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. No Gólgota, Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Aleluia. A sua mão me arrancou para fora do pecado. A sua mão cheia de amor me guiou de volta para o lar. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. No Gólgota, Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Aleluia. Essa mão que morreu na cruz estendida, essa mão foi perfurada por mim. Esta mão teve que sofrer as tormentas para que eu pudesse ser abençoado. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. No Gólgota, Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Aleluia. Esta mão que foi dada se estende para você hoje. A mão do teu Salvador te salva. Esta mão te guia seguramente para o lar. Ele morreu por mim. Ele morreu por ti. No Gólgota, Ele morreu por ti. Ele morreu por mim. Aleluia. Vocês ouviram o claro chamado para as bodas do nosso Senhor? Ele convida a todos amigavelmente. Para a festa no Salão Celestial. Ó, ouça o chamado, prepara-te. Em breve virá o Senhor. Em glória. Talvez Ele venha. Neste ano. Ó, levanta-te. Para encontrar-se com Ele e ir para as bodas. O tempo está se aproximando. Quando ecoará o som da trombeta. Acordem, levantem-se. Sim, compreendam, o Senhor vem em breve. Oh, ouçam o chamado. Prepara-te. Em breve virá o Senhor. Em glória. Talvez Ele venha. Já neste ano. Oh, levanta-te para encontrá-lo e ir para as bodas. Então Então seja igual às virgens prudentes. E busquem dia a dia até que ele nos leve para as bodas. Ó, ouça o chamado, prepara-te. Em breve virá o Senhor em glória. Talvez ele venha neste ano. Ó, levanta-te para encontrá-lo, para ir às bodas. Tu, Senhor, acordaste em nós um ardente anseio para ti. Nós pedimos por tua ajuda. Em breve o tempo está passado. Então estaremos lá na glória. Para que quando tu venhas neste ano, todos nós em júbilos possamos entrar para as bodas. Este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. Deixem a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia que o Senhor fez. E o corinho predileto do irmão Branham, eu amo. Em alemão, sim, I love him, eu amo, precioso Cordeiro de Deus que me amou e por mim morreu, na cruz, no madeiro da cruz. Eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Glória e louvor seja ao Senhor. Se cantamos isso de todo o coração, se podemos crer que é uma obra de redenção consumada que nos foi dada, ao qual a quem ninguém precisa ou pode acrescentar algo, mas nós podemos crer que fomos incluídos nesta obra de redenção. Nós todos podemos crer? Não pode ser de outra forma. Pessoas que vão por seus próprios caminhos, seguem seus próprios pensamentos, não podem agradar a Deus. Pessoas que agradaram a Deus, criam a Deus. E porque criam a Deus, isto lhes foi imputado por justiça. A nenhum, as suas próprias obras foi imputada por justiça. A nenhum. Mas a cada um, aquilo que, sob missão de Deus, ele fez, foi imputado por justiça. E esta é a grande diferença, que simplesmente podemos ver, temos que ver, para não sermos envergonhados em nós mesmos. Imaginem, Deus contaria tudo o que eles podem fazer por si mesmos. Uns teriam muitos, outros seriam pouco. E agora nós todos estamos no mesmo degrau. Ninguém tem algo a trazer. Ninguém tem algo para mostrar. tudo, Senhor, és Tu. Ele nos colocou, e a Santa Escritura diz, como o pecado veio através de um ser humano a todos, assim também a justificação através de um veio a todos. E nós podemos, de todo o coração, crer. Que privilégio que nós temos de viver nesse tempo, de termos mente clara e uma compreensão clara sobre a Palavra de Deus. Em todas as provações, em todas as tormentas, em todas as aflições, nós conhecemos aquele que nos apoia, ajuda em todas as provações. Nós conhecemos aquele que pode ordenar a todas as tormentas, cuja a palavra vale no céu e na terra, que disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Eu, sinceramente, tenho que admitir que a noite de ontem me tocou e interiormente me moveu de tal forma, as palavras que nós lemos e a convicção que o absoluto que vem da palavra de Deus e nos é participado é realidade divina. Não precisamos pensar muito tempo sobre isso. Será assim ou não será assim? Será assim, porque Deus disse. E nisso está a nossa fé para sempre ancorada. E se passamos por altos e baixos, então com Deus. E porque vamos com Deus, então será bem. No fim, nós então olharemos para trás e nos alegraremos que Ele nos levou através de tudo, que Ele ajudou. Às vezes, em situações sem saída, sem consolo, sem esperança, e de repente, nós temos a sua luz, ou seu consolo, e a sua mão estendida que nós vimos. Vamos, diante da face de Deus, ficar silenciosos, através do estar em silêncio, nos é ajudado. Nesses dias, tanto é falado, e também sobre certas coisas, mas através disso não vem esclarecimento, através disso também não vem resposta. Nós sabemos da conversa dos dois discípulos de Emaús, e eles conversavam, se tratava de todavia de coisas divinas, mas clareza só veio quando o Senhor pôde falar com eles. Então as perguntas estavam respondidas, e os mistérios estavam resolvidos, veio clareza em tudo o que eles tinham para conversar, onde eles não tinham clareza, o Senhor então lhes concedeu. E nós sentamos ou estamos aqui diante do Senhor como pessoas que, através da conversa uns com os outros, nós não alcançaremos clareza. Mas se nós ficarmos silenciosos e deixarmos Deus, o Senhor, falar conosco, então virá clareza, então virá revelação, então virá compreensão divina. E então nós recebemos a resposta que nós necessitamos. Hoje nós seguiremos com o tema os vencedores, e eu estou convicto que o Senhor, Ele tem uma multidão vencedora, e que aos olhos de Deus, no plano de Deus, já está na glória. É somente uma pergunta do tempo. João, que foi emigrado para a ilha de Patmos, ele já viu tudo. Ele viu a multidão vestida de branco. Ele viu 144 mil no Monte Sião, que sequer haviam sido chamados, mas ele já os viu. E porque ele os viu, eles estarão lá. No tempo certo estarão lá. E Deus os terá. E também sobre isso nós brevemente falaremos. E essas passagens correspondentes nós leremos do Apocalipse, como é dito, e ele ouviu e disse, ele ouviu e disse, pessoas que são nascidas de Deus, vêm, elas ouvem, elas compreendem, elas aceitam, elas se deixam introduzir por Deus naquilo que Ele faz agora. Antes de eu ler a palavra, eu gostaria de tomar a liberdade de ler brevemente da pregação do irmão Branham algumas passagens. É a pregação Cristo, o mistério de Deus revelado. Eu leio da página 20 e então 21. De fato, somente algumas passagens eu peço por compreensão e por paciência. Mas, nesses últimos dias, nós somos trazidos de volta e todos esses mistérios são tomados e explicados com maior clareza e revelados. Por quê? São os últimos dias nos quais esse grande mistério que Deus teve em seu coração é revelado. E tais expressões para nós não são desconhecidas. A pergunta é somente se nós compreendemos o profundo significado de tais expressões. Nós vivemos nos últimos dias. Tudo é trazido ao estado original, divinamente, biblicamente ordenado. Os mistérios que haviam sido perdidos são tomados e são explicados totalmente claros. Nós tomamos assim como é, e revelados. E então, a pergunta, por quê? São os últimos dias nos quais esse grande mistério que Deus tinha no seu coração é revelado. Vocês sabem, nós, através das pregações, sempre ouvimos repetidamente, Deus tinha no seu coração pensamentos, Ele tinha um plano, Ele queria filhos, Ele queria filhas, tudo já estava no seu coração. Mas então Ele começou a realizar o seu plano, a cumpri-lo, e então nós constatamos que nós, nesses últimos dias, também fomos incluídos no seu plano. Eu disse aqui, os profetas foram uma parte do seu plano. Ele foi uma parte do seu plano. O seu povo é uma parte do seu plano. Isso nós temos que compreender. O irmão Branham pergunta agora, vocês compreendem? Se não é claro para vocês, então voltem a essa fita de novo. Eu não sei quanto tempo eu ainda estarei com vocês. Pensem nisso. Esta é a verdade. O assim diz o Senhor. É a verdade. É a Escritura. E aqui eu tomo a liberdade de dizer, porque é a Escritura, é a verdade. Aleluia. Ninguém pode me fazer alguma coisa e falar, ah, isso é verdade, mas não pode mostrar para mim na Escritura. Isso não funciona. Verdade é a palavra de Deus. Não o que pessoas declaram como verdade, mas sim, Jesus mesmo disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E com isto, o fundamento foi colocado. Na página 21, nós lemos, mas quando o grande corpo redimido de todas as eras, quando ele surgir, então será uma grande multidão. Apocalipse 7 traz a expressão, um grande número que nenhuma pessoa pode contar, que através de todas as eras saiu, que na luz da Bíblia caminharam tanto quanto lhes havia sido revelado. Nós sabemos então que Wesley tinha mais luz que Lutero. Nós sabemos que as pessoas pentecostais tinham mais do que aqueles no tempo de Wesley. Certamente foi assim, porque um tempo após o outro foi rompendo para fora, assim como com os profetas, até que estava perfeito, pleno, conhecido, qual seja a plenitude da divindade corporalmente em Cristo. Também os profetas, eles, na sequência, tiveram sua parte, a parte divina. Eles contribuíram até que tudo estava completo. E somente então veio a realização daquilo, o que eles, sobre acima de centenas de anos ou milhares de anos, haviam anunciado. Ouçam atentamente. E agora, Cristo na igreja é reconhecido. O completo é a revelação de Deus. Vocês percebem? Aqui a assembleia é incluída. Cristo não é reconhecido em algum lugar, ou visto, ou ouvido. Ele caminha no meio entre os sete candeeiros de ouro. Lá ele está para ser ouvido. Lá ele pode ser visto. Lá ele fala, lá ele se revela. E também isto nós temos que reconhecer. Aqui está, em fazer comparação com Eva, para trazer a sua noiva à posição correta ao seu marido. E Deus é o noivo da igreja. E a igreja é a sua noiva. E aqui nós temos, em Amós 3, versículo 3, nós temos que lembrar como dois podem caminhar juntos a não ser que eles estão em concordância. E como podem dois caminharem juntos a não ser que tenham sido se encontrado? Primeiro, nós temos que ter um encontro com o Senhor. Então, nós temos que estar em concordância com a sua palavra. E então, nós podemos caminhar o seu caminho junto com ele. Então, são alguns passos que são necessários para serem feitos. Da parte 22, eu leio sobre essa rocha. Isso ele disse a Pedro, da semente predestinada, que tinha aceitado essa luz e aos quais as chaves do reino dos céus haviam sido dadas. Sobre esta rocha da revelação, de quem é Jesus Cristo? Vocês todos conhecem a expressão. Sobre esta rocha, eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E agora vem. Ele é o Deus plenamente revelado, não mais oculto, revelado. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse. O véu foi retirado e nós podemos ver o Senhor claramente, reconhecê-lo. Segue adiante. Sobre esta rocha, eu quero edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sobre essa rocha, ele repete, eu quero edificar a minha igreja. Uma revelação de Jesus Cristo. Vejam Cristo em vocês. Torna o ponto central da vida da revelação. Isto chamou a atenção de vocês? Alguns falam de revelação. E Cristo não é o ponto central dessa revelação. E por isso, do núcleo da revelação, a sua vida sequer pode surgir. E o que é então? Eu leio esse parágrafo mais uma vez, somente a última parte. Uma revelação de Jesus Cristo. Vocês veem, Cristo em vocês torna ele o ponto central da vida da revelação. Em Colossenses 3, nós todos sabemos, nós podemos ler isso, está, se Cristo se tornar revelado em nossas vidas, então também nós, junto com ele, seremos revelados na glória. Ele é o ponto central da completa profecia do Antigo Testamento. Ele é o ponto central da completa proclamação do Novo Testamento. Ele é o ponto central da revelação. Ele é a revelação em ti e em mim. Com ele, começa simplesmente. Sem ele, Nós não podemos fazer nada. Eu lerei mais uma vez, porque simplesmente tão poderoso, nós não podemos passar ao largo. Uma revelação de Jesus Cristo. Nós temos, todos compreendemos isso. Uma revelação de Jesus Cristo. Vejam, Cristo em vocês. Vocês todos conhecem a passagem bíblica Cristo em nós, a esperança da glória. Podemos dizer isso, Cristo em mim, Cristo em nós? Podemos crer nisso? Tanto quanto nós recebemos, aceitamos sua palavra, e isso se tornou, de fato, pelo Espírito, se tornou uma revelação dada pelo Espírito, então ele se tornou o ponto central da vida desta revelação divina em nós. E então, não vive mais você, e eu também não, mas Cristo vive em mim e vive em você. E então, ele também se torna revelado. Adiante, Cristo, a vida de Cristo em vocês, torna ele o ponto central da revelação. Cristo, na Bíblia, torna a Bíblia para a revelação completa de Cristo. Cristo em vocês atua a plena revelação de tudo em vocês. Cristo na Bíblia, o centro da revelação divina. Agora, não somente Cristo na sua palavra, mas Cristo no seu povo. E então, esta revelação de Deus vai da Bíblia para você e para mim, é colocada dentro de nós, e da palavra escrita se torna uma palavra falada, nós ouvimos, nós cremos, se torna uma realidade viva, divina. E então está aqui, vocês veem o que Deus quer fazer? Agora vem a pergunta. O que é então o novo nascimento? Vocês perguntam, irmão Branham, o que é de fato o novo nascimento? Eu desejaria que eu vos poderia perguntar a cada um de vós, mas eu não quero colocar uma situação difícil. Nós queremos ajudar uns aos outros. Aqui está, sabe o que está escrito aqui? Eu lerei. É a vivência pessoal da revelação de Jesus Cristo. Vocês já ouviram isso dessa forma uma vez? É a vivência pessoal da revelação de Jesus Cristo. Nós não falamos as coisas assim, somente assim porque Isaías ou Paulo ou irmão Branham falaram. Nós testemunhamos elas porque Deus se revelou a nós. Nós temos a vivência pessoal da revelação de Jesus Cristo. Nós recebemos isso com gratidão. A quem o Senhor, na sua divindade, de fato, pôde se revelar. Não, que não somente você diga porque outros dizem, crê porque outros creem, mas que pessoalmente a você se tornou uma vivência. Está assim, então, está certo? Diga um amém, então, para isso. Bem, isto é e acontece quando a semente divina da palavra cai dentro de nós e o Espírito de Deus, ele traz essa vida para uma nova vida dentro de nós. E isto, o que surge, brota então, esta é a revelação pessoal de Jesus Cristo que você e eu podemos vivenciar. A pergunta segue adiante, ou a explicação. O novo nascimento é Cristo em vocês. Se é uma revelação, não um conhecimento, não uma doutrina, uma vivência, uma vivência revelada, uma vivência sobrenatural, atuar divino na tua vida. Não um convence o outro e explica a ele o novo nascimento? Você não explica a uma mulher o nascimento de uma criança? Vem de só? Importante é que haja uma criança que possa ser nascida. E então vem dores. Então não precisam vir explicações? Nova vida surge? Primeiro vem dores e então vem alegria sobre a nova vida. Então ninguém precisa explicar. Também o novo nascimento não precisa ser explicado. Ela tem que ser vivenciada. Mas assim como o nascimento natural não é sem dores e sofrimento, também é com o novo nascimento. Se alguém, através de dores da alma e sofrimento, que não passou por isso, que não lutou e conseguiu atravessar até que a nova vida se tornasse revelada, então nós colocamos a pergunta a nós mesmos se nós somente aceitamos uma doutrina ou tivemos a vivência. Eu leio no todo o contexto agora. O novo nascimento é Cristo em vocês. É uma revelação. Deus, Ele vos revelou esse grande mistério. E esse é o novo nascimento. Então, o que vocês farão? Se todos estão reunidos naqueles que se revela em plena harmonia em todos. Também isso eu quero saber. Se nós um dia, como multidão redimida, juntados, que temos, recebemos essa revelação de Jesus Cristo, que se revela em uma nova vida, se expressa, e em plena harmonia estaremos reunidos. Então, o que então deve acontecer? Então, o lugar tem que estremecer. Então, os Atos Apóstolos têm que se repetir. Então, Deus se revelará como vivo no nosso meio. Se todos estiverem reunidos, nos quais a revelação estiver em perfeita harmonia, e na qual, nos quais Deus, através da sua palavra, através dos mesmos atos, traz a expressão, quando ele faz as mesmas coisas que ele fez naquela época, para confirmar a palavra. Ó, se a igreja pudesse reconhecer a sua posição, ela um dia fará isso. Quando compreender o que significa, então o arrebatamento acontecerá. Essas são expressões maravilhosas. Eu tenho que falar sinceramente, elas alegram o meu coração. Elas são tão atuais e são cortadas para essa situação. Nós esperamos pelo arrebatamento e nós vemos o caminho, como o caminho segue para lá, qual seja nessa unidade divina, ser trazido de volta a isso, falar uma língua, qual seja a divina. E então está aqui, ó, se a igreja somente pudesse tomar, reconhecer sua posição, isso falta a todos nós. Nós estamos tão preocupados com as situações exteriores e às vezes até atrapalhados, que nós, o que é divino e o que é espiritual, nós deixamos isso quase de lado e isto ir a Deus mais do que nós podemos imaginar. Deus quer nos trazer adiante, Ele quer nos ajudar. Ó, se a igreja pudesse reconhecer sua posição, vocês todos querem? Vocês querem que nós juntos cheguemos a essa posição divina no qual nós somos colocados, reconhecemos isso, então se levantará um gigante, então algo acontecerá, então Deus revelará o seu poder. Então o irmão Branham diz, um dia ela reconhecerá, que esse dia esteja em breve aí. Nós reconhecemos o tempo, a hora, a mensagem, o mensageiro, mas agora nós somos perguntados, nós que somos aqui exigidos, um dia, e esse dia não pode estar muito longe, nós reconheceremos para que Deus nos chamou para fora, para que Ele nos determinou, para que Ele se revelou a nós. E, no, e e como deverá ir até o fim, até que nós passemos do crer para o ver. Se ela compreender o que significa, então o arrebatamento virá. Ainda rapidamente, a página 24, que Deus possa nos abrir a compreensão. Mas a última forma e maneira na qual vocês estão salvos é quando vocês o conhecem a Ele através de revelação. O que nós lemos na carta de João? Vós reconhecestes aquele que desde o princípio é. Vós creio em mim. São alguns minutos. Eu tirei essa pregação depois das 14 horas e li um pouquinho dela. E eu já li centenas de pregações. E esta está a confirmação da palavra que nós lemos. João escreve: vocês reconheceram aquele. Como reconheceram? Através de revelação. Tu te revelaste a mim. Aqui está. Mas a única forma e maneira na qual vocês estão salvos é se vocês, através de revelação, o conhecem. O que o nosso Senhor disse: o mundo não me verá mais a partir de agora, mas vós me vereis, e eu me revelarei a vós. Não fez isso ele após o seu ressuscitamento? Claro, ele faz isso hoje, ele ainda faz hoje. Ele é o mesmo, ontem, hoje e em toda a eternidade. Ouçam, a sua igreja é ele mesmo, revelado. Amém. Isto compreenda agora quem quiser. A sua igreja é ele mesmo, revelado. Ele se realiza a si mesmo, vocês sabem. Pessoas que meditam, elas creem então em uma própria realização ou aperfeiçoamento. Isso não tem nada a ver com essa coisa aqui. Cristo se realiza a si mesmo na sua igreja. Nós ontem aqui dissemos: ele é a cabeça e nós somos os membros. A cabeça e os membros pertencem juntos. Um corpo sem cabeça é sem cabeça. E se Cristo, como a cabeça, toma a sua posição na igreja, para que a pedra final sobre essa pirâmide divina da igreja, cabível e pode ser incluída, então a união do noivo e da noiva. E assim como Adão naquela época expressou: ela é carne do meu carne e ossos dos meus ossos. Assim Paulo diz em Efésios 5, eu vos digo, aqui há um grande mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. A sua igreja é ele mesmo revelado. Vocês todos conhecem a pregação, eu não sei se ela foi traduzida. Deus no universo, Deus no seu filho, Deus no seu povo. Repetidamente é Deus que se revela. Aqui eu leio mais uma vez, página 24, segundo parágrafo. A sua igreja é ele mesmo revelado. E atrás disso, o irmão Branham diz: amém. Vocês compreendem isso? E ele, através da palavra, ele mesmo expressou que ele é Deus. Então, o mistério é como é: Deus em Cristo e Cristo na igreja. Assim como ele pôde dizer: não eu faço essas obras, mas o Pai que mora em mim faz as suas obras. Assim, nós, como igreja, temos que chegar a esse ponto que ele, como o ressuscitado, possa fazer as suas obras através de nós. Ainda um pequeno parágrafo aqui. Ele é Paulo, o conhecia através de revelação. Quantos creem nisso? Eu somente vos posso lembrar de Gálatas 1 sem ler. Lá Paulo escreve: eu não recebi evangelho de nenhum homem e nenhuma aula, mas através de uma revelação de Jesus Cristo eu recebi. Aleluia! Sim, como nós recebemos, no qual nós fizemos certas escolas ou alguma coisa, algum treinamento, ou tivemos aulas, não. Nós pregamos e durante a pregação nós vimos o Senhor esclarecido e nós sentimos como a ligação com Deus foi feita e nós, através de revelação de Jesus Cristo, o maravilhoso evangelho foi participado. Podemos falar amém para isso? Naturalmente. Assim como os homens de Deus, eles, o evangelho que pregaram, através da revelação de Jesus Cristo eles receberam, assim nós recebemos a revelação de Jesus Cristo, no qual nós ouvimos a mesma palavra, o mesmo evangelho, proclamamos. E então o Senhor se revela, aqui brevemente está ainda aqui, assim nós o conhecemos hoje, somente desta forma. Vamos ver se eu aqui ainda, sim, o último período, por favor, muito brevemente. Deus é reconhecido em simplicidade e através da revelação de Jesus Cristo. Também nas pessoas mais sem instrução, vocês veem, não é a vossa teologia, é uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Que palavras maravilhosas! E mais bonito ainda, se nós pudermos ter recebido na fé e ter recebido esclarecidas pelo Espírito. Deus em Cristo, Cristo na igreja, Ele, o ponto central de toda a profecia do Antigo Testamento, Ele, o ponto central da proclamação do Novo Testamento, Ele é o ponto central da revelação nesses últimos dias. Então nós chegamos ao último livro da Bíblia, que é chamado Revelação de Jesus Cristo, e vamos ver, ler rapidamente os versículos importantes que ainda irão aos nossos corações. Versículo 1, no capítulo 1, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, que nós aqui não forçar a escritura aqui, mas nos poder deixar nos incluir e dizer revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu, a qual Deus te deu, a qual Deus nos deu. Sobre essa revelação de Jesus Cristo, todas as outras revelações desta revelação estão fundadas. Eu gostaria ler das sete cartas, muito brevemente, o seguinte, ressaltar. Em cada carta, há certas coisas que foram exortadas, talvez até Filadélfia, que não há, mas lá temos uma indicação. Tinham que... As coisas que haviam lá, que queriam tomar parte no arrebatamento, eles tinham que vencer isso. Eles tinham que ser corrigidas. Haviam pessoas que, em relação à mensagem que havia sido trazida, eles a ouviram e se deixaram dizer algo de Deus, e então também isso deixou-lhes serem corrigidos. Aqui na primeira carta, em Apocalipse 2, é somente dito: reconhecesse aqueles que se colocaram como apóstolos e iguais. E então, também é falado das obras dos Nicolaitas, no versículo 6, E aí Deus, o que eu odeio ou que também são odiáveis a mim. E aqui é um ponto que eu quero, tenho que ressaltar, e é o seguinte: se Deus então olha dentro da igreja, o Senhor, eu tenho que fazer isso pela veracidade, a Bíblia também faz a diferença. Se o Senhor, com seus olhos de chamas, olha dentro da assembleia e caminha no meio dela, e ele vê lá as obras dos nicolaítas, nós sequer queremos entrar em maiores detalhes, o irmão Branham já fez isso, mas está aqui no versículo 6, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Lutero diz o agir deles. Vocês sabem o que é pensado nisso? Eram pessoas que se seguiram a Nico, que soube, colocaram acima dos leigos, fizeram o seu próprio reino e falaram como as coisas devem ser, sem terem sido ordenados por Deus para o ministério. E a igreja reconheceu. E eles sabiam se as pessoas se davam como apóstolos ou alguma coisa. Aqui a obra de Nicolaitas. Então Deus diz, eu os odiei e as suas obras. Não as pessoas, mas as obras. Assim como são aborrecidas a mim também. Isto foi necessário para aqueles nesta era, para que pudessem tornar vencedores. Eles tinham que aquilo, o que não era de origem divina, tinham que reconhecer, tinham que intimamente tomar posição contra isso. Isto foi a sua aprovação. E essa aprovação, eles tinham que ser aprovados nisso. Eles não podiam misturar, mas aqui, como está escrito, também isso que odeias, as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isto que Deus ama, nós temos que amar. O que Ele odeia, nós temos que odiar. Vocês sabem como isso é pensado. E então, a promessa aos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Os vencedores, e isto eu vos garanto aqui e hoje, os vencedores nesta época foram aqueles que puderam discernir o que era de Deus e o que não era de Deus. Quem estava falando sobre missão de Deus e quem não. Nisto estava a sua aprovação. E isto eles tinham que vencer. E então, após eles terem sido aprovados na sua aprovação, então veio a promessa, quem vencer, então herdará tudo isto. Vamos então para a segunda carta. Aqui está em Apocalipse 2, versículo 9. E conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Às vezes, são palavras muito duras, mas os vencedores, em cada era, eles tiveram que levar a sério a mensagem de Deus e, sob fundamento da mensagem que o mensageiro trouxe, reconheceram, muito precisamente reconheceram do que se tratava nesta era. Não se deixaram espalhar, mas a coisa que Deus lá colocou no ponto central, ou revelou, ou descobriu para eles, eles viram e tomaram distância disso. Havia pessoas que falaram, nós também somos judeus. Eram judeus que não seguiam a Jesus, que o odiavam, como também o inimigo odeia. Então, eles eram a sinagoga de Satanás. Eles não, as suas obras não falavam pelos seus anseios, não, as suas obras falavam aquilo que de fato eram, e de fato, eles eram uma sinagoga de Satanás. Eles podem até ter tido suas festas na sinagoga. Haviam coisas para serem vencidas, aqui o que Deus colocou contra a igreja, os vencedores tinham que reconhecer. E eles reconheceram. Em cada era, a verdadeira semente de Deus ouviu a exortação que Deus deu, levou a sério e receberam olhos ungidos por Deus para verem a coisa. E agora, na terceira era, nós lemos no segundo capítulo, versículo 14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Isso sequer pode-se crer, mas essas coisas estavam aí. Agora, Deus as revelou. Para aqueles que pertencem à multidão vencedora, para que lhes seja dada a possibilidade de discernir a coisa, para ver através disso, para ver e reconhecer, e então olhar intimamente para ver a diferença entre a doutrina de Balaão, que estava colocada para dar tropeços e amaldiçoar o povo de Deus, e dizer, nós somos todos iguais, nós pertencemos juntos, como o Branham expressou, nós servimos todos ao mesmo Deus. Se fosse assim, então sequer nós falaríamos, mas quem serve de fato a Deus, aqueles que seguem a sua palavra e agem de acordo. E adiante. Assim, também tens os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que isto também já lemos da carta, aprendemos precisamente, compreendemos. Primeiro foram as obras, e então já foi a doutrina, e já pessoas já se mantinham nisso, mas não era uma doutrina dos apóstolos, era a doutrina dos Nicolaitas. Os vencedores, nesta era, eles provaram a coisa e viram, e então se distanciaram. E assim, eles separaram o que não era divino, o que havia se sorrateiramente entrado na igreja. Eles venceram e junto conosco eles verão a glória. Também eles, também nós, nesta era, temos algo para vencer, algumas coisas para vencer. Então, na última carta, capítulo 2, 20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Também aqui, novamente, havia uma provação. Alguém estava aí, muito bem, profeta aqui, profetiza aqui, mas a coisa não era de Deus. Deus tinha colocado na igreja apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas, mas havia uma madame tal e tal, eu sou profetisa, e então ela é comparada com a mulher de Acabe. Aqui os crentes novamente tinham uma coisa para vencer, e nós percebemos que ficou mais difícil, as coisas tornaram cada vez mais trágicas, mas Deus, aos verdadeiros crentes, ele, em algum ponto, ele lhe deixou iluminar a luz para que pudessem discernir a coisa. E já ele seguiu adiante, e aqueles que creram nele e que confiavam nele, a eles ele deu clareza pela verdade para que pudessem seguir o seu caminho junto com ele e pertencessem aos vencedores. Somente aqueles de todas as eras, que aquilo que Satanás lhes colocou no caminho, aqueles que venceram isso, estes pertencerão à multidão vencedora. Nós temos os outros aspectos, e ontem e hoje, pela manhã, já contemplamos. Agora, no capítulo 3, aqui não é dado muita exortação, aqui é dado o alerta. Ser vigilante, como recebestes, e Lembra-te e guarda-o e mantenha-te firme. E adiante é dito: mas se não fordes vigilantes, então eu virei como um ladrão. Aqui é exortado aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos, que nós guardemos assim na forma e estejamos vigiando sobre isso, para que o inimigo não venha e nos traga, arranque a coisa e até nos roube a coroa. Somente uma exortação, e aqui está: mas quem vencer, ele será vestido com vestes brancas, e eu colocarei jamais o seu nome, eu tirarei do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vem aqui, Filadélfia, uma promessa é dada aqui. Veja, eu tenho uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar, porque tu possuis pouco poder, mas na minha palavra mantivestes firmes e não negaste o meu nome. E agora vem, porque isso aconteceu, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, daquelas pessoas que se chamam de judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Porque essa promessa poderosa foi dada? Tu guardaste a minha palavra. Terá valido a pena. No fim, nós veremos. Terá valido a pena de ter guardado a palavra. Porque todas as coisas são pela palavra. E nós veremos como a palavra predisse que Satanás será jogado dos céus e que a igreja ou a noiva será arrebatada. Assim tudo acontecerá. No fim, terá valido a pena de ter ficado firme na palavra e na perseverança. E aqui é falado da hora da provação, da tentação que virá sobre todo mundo e sobre todos os habitantes da terra para tentá-los. A hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Vocês sabem, nós poderíamos agora entrar nisso. A era da Filadélfia passa então para a era da Laodiceia, e nós sabemos que a hora da direta aprovação, de fato, virá sobre toda a terra, e será necessário que a palavra de Deus, na forma original e na versão original que nós aguardemos e nós vigiemos sobre ela, porque é como nós ouvimos a revelação de Jesus Cristo. E então nós temos aqui a carta para a igreja de Laodiceia. E isso é uma das mais críticas, mas também uma das mais pessoais. Antes foram os nicolaítas que foram mencionados, ou alguns outros. Aqui, você e eu, aqui nós, todos, no fim, somos mencionados muito pessoalmente. Versículo 16. Assim porque és morno e nem és frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Visto que dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que tu és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo, refinado no fogo, para que te enriqueças, e roupas, vestes brancas, para que te cobrires, para que a vergonha da tua nudez não seja manifesta, e também colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu não sei, nós quase não temos tempo, nós temos que, numa outra vez, passares para outro dia, mas sequer podemos mais entrar nos outros capítulos porque o tempo já passou tão rapidamente. João ouviu, ele viu e ouviu. Nós vemos e ouvimos. Aqui nos é dito que os nossos olhos têm que ser ungidos para que nós possamos ver. Não somente unção, mas os olhos têm que estar abertos. Eles têm que ser ungidos com colírio divino antes para reconhecer o nosso próprio estado. Aqui no fim, não se trata somente de Balaão, não somente de Nicolaitas, não somente desse e daquele. Aqui se trata de você e se trata de mim, de cada um de nós, para que reconheçamos o nosso próprio estado, a condição. E este é assim como Deus descreve aqui, e não de outra forma. Mas, nesse estado, Deus não nos quer deixar. Isto ele não faz. Talvez ele já não fez isso antes. Talvez ele já começou a nos cumprir essas promessas que ele deu, uma após a outra. Eu te aconselho, compra ouro refinado no fogo de mim, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e cubras a vergonha da tua nudez. E então, no versículo 19, a quantos eu amo, eu repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós poderíamos seguir com o capítulo 4, versículo 1, já diz João diretamente: eu vi como uma porta. E esse é o tenor nos próximos capítulos. Ele viu, ele ouviu. A palavra de Deus lhe foi passada. Vamos finalizar esse fim de semana. Deus tem uma multidão vencedora. A eles, ele revela as coisas que na vida pessoal, nas situações pessoais, que na vida espiritual têm que ser vencidas, porque ele, através da sua palavra e através do seu espírito, ele fala conosco. Pessoas que estão prontas para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A estes, Deus, a esta vontade que Ele coloca no coração, também dará a força para cumpri-la, para que não somente ouçam, sejam ouvintes da palavra, mas também atuadores da palavra possam se tornar. Aqui nós ouvimos e nós cremos. Quem vencer, tudo isto herdará. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Disso é que se trata hoje. Vamos colocar as coisas pessoais diante do Senhor e então abrir os corações para que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E assim, como pertencemos à sua igreja, nós atentaremos para aquilo, o que ele tem a dizer a você e a mim. Alguém disse uma vez: empecilhos ou obstáculos na vida de um crente não estão aí para que tropecemos neles, mas para que nós ou para que ele os vença.
e assim Deus possa a mim e a todos nós conceder graça, para que nesse caminho da vida que nós entramos, caminhar adiante, permanecer na palavra da verdade, reconhecer o que tem que ser vencido para pertencer à multidão vencedora. Algumas coisas também não seremos poupados de algumas coisas, mas o que quer que seja, Deus o Senhor, Ele estará conosco e Ele nos ajudará. Nós podemos clamar uns aos outros o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu e o que nenhum coração humano tem uma noção. Isto Deus preparou para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, ouvem a Ele. Eles aceitam a sua palavra e eles recebem. Eles se deixam essa palavra falar a eles e ficam silenciosos na sua presença. Reconhecem o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E discernem, se colocam do lado de Deus, falam a língua de Deus, creem nas suas promessas e também as verão. E as verão. Vivenciarão. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Uma pequena parte disto. Queremos ser. Você crê que você faz parte? Você está pronto para se submeter à cabeça? Diga no teu coração, Senhor, aqui estou, aceita-me e prepara-me. Torna de mim um vencedor, assim como está escrito nesse livro. Eu desejo pertencer à multidão vencedora e tu certamente queres também. Deus abençoe juntamente. Amém. Vamos nos levantar e orar. Em breve, ó quão belo. Nós também entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós também entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós também entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em júbilo. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Senhor, eu sei que os nossos corações estão movidos cheios de gratidão e de adoração. E por isso, nós juntos abrimos as nossas bocas e agradecemos a Ti por Tua fidelidade. Amado Senhor, Tu, na última era da igreja, deste um resumo de todas as coisas que Tu exortaste, o que tem que ser corrigido, o que tem que ser vencido, o que tem que ser colocado no estado certo. Senhor, conceda-nos graça para ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. Conceda-nos graça para que nós ouçamos e sigamos, que levemos aos corações, retire toda a rebeldia interior. E como teu servo e profeta disse, o que será uma vez então, quando a igreja tiver entrado nesta harmonia juntando-se, ó Senhor, então Tu te revelarás poderosamente. Nós te agradecemos já por tudo que fizestes. Olhamos para Ti, para cima, para o Deus vivo. Também nesse fim de semana, Tu nos fortificaste. Nós te reconhecemos a Ti como aquele que no princípio foi. E Tu nos reconheceste, a Tua palavra mora permanentemente em nós e por isso nós vencemos o maligno. Senhor, nós falamos na fé, nós alcançamos o alvo, porque nós estaremos contigo, tão certo quanto tu disseste. Ó Senhor, toma toda incredulidade, toda pouca fé e dúvidas de nós, coloca-nos num patamar elevado, que nós possamos ver tudo a partir de cima, da tua perspectiva. Da tua perspectiva, a igreja está redimida, pleno perdão, graça, paz com Deus, vida eterna, aleluia, glória e honra, seja o teu maravilhoso e glorioso nome, torna todos nós verdadeiros vencedores, que pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro, venceram o inimigo e todas suas potestades, e diante de ti podemos ser aprovados, ou seremos aprovados, para vermos a tua face em júbilo. Aleluia! Que tu possas com todos nós estar e nos abençoar a todos. Senhor, eu te peço também por todos que não puderam estar aqui, nos diversos países e cidades, abençoa-os, fiel Deus, mantenha-os, proteja-os e deixa-nos em breve vivenciar o dia do qual tu falaste, o dia da tua revelação, no meio e dentro do teu povo, onde as mesmas coisas acontecerão como no princípio aconteceram. A ti, ó Deus vivo, nós confiamos tudo, nós cremos a ti de todo o coração. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Aleluia. Amém. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante.
Amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se. Quão maravilhoso é o amor de Jesus. O que poderia ser mais belo? Tem os seus ramos suaves como pedras preciosas. Doce amor de Jesus. Eternamente livre e puro. Envia o teu atuar no meu pobre coração. Me dá consolo na vida e aplana o caminho, e se nuvens se elevam ao meu redor, então torna luz às trevas. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus impulsos dentro do meu pobre coração. E mesmo que amigos me evitem e preciosos partam de mim, nada pode me separar de Jesus. Doce amor de Jesus, tão livre e puro, envia os teus impulsos dentro do meu pobre coração. Quando no lar, lá em cima, os meus olhos virem o Rei, então cantarei para ele um hino de júbilo eterno. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus impulsos dentro do meu pobre coração. Doce amor de Jesus, eternamente puro e livre, envia os teus impulsos dentro do meu pobre coração.